Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O nosso trabalho de hoje diz respeito a alguns elementos do cotidiano. Iniciei perguntando aos senhores sobre elementos específicos. Se consideram que nossa época é uma época de desperdício? Se consideram que há muita correria de um lado para o outro nas coisas? E se consideram que há um grande número de pessoas padecendo com ansiosidades e angústias na nossa época? E para as três questões, as respostas, colegas de vários lugares do país, Brasília, Fortaleza, Santa Catarina, Concórdia, responderam conforme os seus pareceres, né? Manaus também. Bem, o trabalho que vamos agora imediatamente passar a ele é um trabalho de um destes jovens pensadores, um jovem pensador com ideias importantes para os nossos dias, um jovem que polemiza, que faz questionar e que trabalha muito com o que em filosofia clínica nós chamamos de argumentação derivada. Ele pergunta muito nas obras dele. Ele faz muitas perguntas às pessoas, ele convida as pessoas a refletir sobre a vida, sobre o que elas consideram realidade, o dia a dia delas. Este jovem, que tem um curso na Stanford University, ele é o Greg McKeown. Greg McKeown. Ele tem inúmeros trabalhos com empresas, com consultoria, em torno de algo que ele denomina essencialismo. Vamos aproximar, aliás, é o título dessa obra, uma obra que nos Estados Unidos, durante muitas e muitas semanas, esteve nas listas de mais lidas pela população local, e traz uma contribuição importante no sentido de uma indagação para a nossa época. Vamos ver como o Greg McKeown vai dialogar com essas perguntas iniciais que fizemos aqui e o que ele vai propor, este jovem pensador. Não é? Hoje temos muitos pensadores pelo mundo propondo alternativas de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento. O McKeown é mais um destes jovens com um trabalho importante. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que ele vai nos propor, tá bem? Depois, na edição final, vocês receberão aqui a obra, a capa da obra e outros elementos. Bem, ele diz que logo no início do trabalho dele, ele nos dá um exemplo de alguém que corre muito de um lado para o outro, de um empresário que se estressa, que está sempre buscando agradar, está sempre buscando corrigir problemas, e cada vez ele se sente mais vazio e mais corre, e mais se estressa. Então, ele dá muitos exemplos como este. Então, ele nos diz assim, que esses exemplos como estes estão na proposta de valor básica do essencialismo, o que ele chama de essencialismo, o McKeown, que é só quando nos permitirmos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Vou repetir, só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Nas próximas muitas páginas, ele vai aprofundar, explicar, exemplificar estes elementos. Ele diz que desde a década de 60, a estética de eliminar uma série de coisas que não eram mais essenciais, elas começaram a se aprofundar, e se esparramar, e a ponto de se tornar um padrão. Então ele diz que no essencialismo, conforme a proposta dele, não é? Conforme o que ele preconiza como essencialismo, ele diz: o caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém o melhor. Menos, porém melhor. Não concorda com o princípio só de vez em quando, mas o adota de maneira disciplinada o tempo inteiro. Para que possamos diferenciar, o próprio autor utiliza na obra dele um exemplo, que é o exemplo do final do ano, quando a gente faz aquelas listas, muitos fazem aquela lista, né, de o que vão limpar a caixinha de entrada dos e-mails, vão responder tudo o que está pendente, de mudar a alimentação, de procurar uma vida mais saudável, que vão fazer as coisas mais apropriadas. Ele diz que o que ele propõe como essencialismo não é apenas um propósito de metas como estes, mas a continuidade disciplinada disso no dia a dia, no cotidiano, não é? E não numa vida de correria, numa vida de ansiedade extrema, numa vida de só acumular coisas, querer comprar coisas, ter coisas, ter coisas. Ele nos explica da seguinte forma: o essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos, só fazer por fazer menos. É investir o tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas aquilo que é essencial. Pode-se ver a diferença entre o caminho do essencialista e o caminho do não essencialista, através dos gráficos que ele vai propor durante a obra dele. Já vou falar sobre um desses gráficos. Ele coloca à esquerda o que é ser uma pessoa essencialista, ou seja, que vai cuidar daquilo que de fato importa, para aquele que não é, que vive a correria, que vive a ansiedade, que vive o estresse continuado e o vazio cada vez mais imenso e um cansaço cada vez mais profundo. Ele diz: o caminho do essencialista rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. Em vez disso, exige pesar bem as opções e tomar decisões difíceis. Apenas como diferenciação, eu estou aqui me restringindo ao pensamento do autor. Logo em seguida vamos fazer algumas conversações da área dele com a filosofia clínica, não é? Como fazemos nos nossos trabalhos. Então ele diz, quanto ao pensar, ele diz que uma pessoa que no cotidiano, que não entende isso que ele chama de essencialismo, ela pensa assim, ó. Ela diz que ela pensa em fazer tudo para todos. Ela usa expressões como eu tenho que fazer, tudo é importante. E fica se questionando, como é que eu vou dar conta de tudo? Já uma pessoa que é essencialista, aquela que sabe que escolheu o menos, porém melhor, que é um dos lemas do essencialismo, menos, porém menor, melhor. O essencialista, ele vai pensar assim, ó, ao invés de eu tenho que fazer, ele diz, não, eu escolho o que fazer, não é eu tenho que fazer, eu escolho, eu tenho opções. Outra coisa, ao invés de dizer tudo é importante, alguém que compreendeu o essencialismo vai dizer, olha, apenas poucas coisas realmente importam na vida, então não adianta querer abraçar o mundo, querer fazer tudo. E diferente daquele que no cotidiano fica apavorado, como é que eu vou dar conta de tudo? Alguém que compreendeu o essencialismo vai dizer, olha, do que eu tenho que abrir mão? Vou abrir mão de algumas coisas, pronto. Quanto ao fazer, alguém que vive no cotidiano, nas suas correrias, reage àquilo que é urgente. Então chega um e-mail urgente, tem que responder. Chega uma conta urgente, ele paga. Chega uma reunião urgente, ele faz. Ele vive reagindo a isso. Já alguém que compreendeu o essencialismo faz uma pausa para discernir o que realmente importa. Ok? Então ele vai ver, bom, o que realmente importa é tal coisa. Agora é essa outra coisa. Não é? Ele disciplina o tempo dele. E faz muito. Não pensem que ele, que alguém que entendeu o essencialismo simplesmente não vai fazer nada. Não, apenas é seletivo, segundo o autor. Outra coisa que ele coloca é que aquele que não compreendeu esses elementos, ele diz sim para as coisas, sem pensar direito para aquilo que ele está dizendo sim. Enquanto que alguém que compreendeu o essencialismo diz não a tudo, menos aquilo que é essencial. Vejam a diferença, diz não a quase tudo, menos aquilo que é essencial. Aquele que vive batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, tenta forçar a execução na última hora. Protela, empurra com a barriga até chegar no prazo final, aí ele faz tudo correndo de uma vez. Já quem compreendeu o essencialismo, segundo o autor, remove os obstáculos para tornar a execução mais fácil. Então, ele estabelece muitas diferenças. Sabe, muitas. Ele coloca em duas colunas. Por exemplo, aquele que vive no cotidiano correndo, se estressando, sempre esbaforido, sempre insatisfeito, sempre parece que nada o contenta, é um estresse só. Ele diz que esse fica aceitando tarefas demais e o trabalho dele sempre deixa a desejar. Já aquele que entendeu o que é um essencialismo, o que é viver apenas o essencial, escolhe com cuidado para fazer um trabalho excelente. Aquele que vive na correria não, sente que não tem controle sobre nada. Aquele que compreendeu o essencialismo sente que ele tem sim o controle sobre as coisas. Aquele que vive na correria sente-se exausto, sobrecarregado, já o outro sente-se alegre na jornada da vida. Bem, eu sei que ao falar isso, vocês são filósofos, vocês já estão anotando e questionando vários elementos, não é? Por exemplo, será que conseguimos separar assim mecanicamente essas coisas? Provavelmente, em muitos casos, não conseguimos, não é? Há atividades e momentos de urgência e outras situações nas quais, mesmo o essencialista, poderá não diferenciar esses elementos. Também podemos separar isso dessa forma. Por vezes na vida, mesmo alguém que compreenda que viver o essencial é o fundamental, mas às vezes o essencial é uma torrente de coisas. Às vezes o essencial é se largar a uma grande barulheira de elementos que estão em andamento. Não é? Nem sempre o essencial será um termo pontual, um termo de serenidade, um termo de congruência. Por vezes o essencial se amplia no horizonte, dependendo da jornada existencial que a pessoa está fazendo. E separar esses elementos mecanicamente, sem uma atenção à base categorial, sem uma atenção à historicidade, à estrutura de pensamento, às interseções que se estabelecem, pode ser tarefa muito complicada. Um exemplo para os senhores, ok? Por vezes na clínica, vamos atender uma pessoa muito tumultuada, fortemente tracionada pela vida, e se não tivermos atenção à historicidade, à base categorial, podemos achar que essa pessoa precisa necessariamente serenar, precisa necessariamente mudar esses elementos, e não é nada disso. Diante do que se passa, ela está na pontuação adequada dentro do discurso dela, tal qual uma música que tem movimentos rápidos, movimentos mais suaves, não é? Há pouco antes de iniciarmos, vocês viram que uma colega deixou o microfone aberto, estávamos ouvindo um piano, alguém treinando ao piano, alguma balada. Ali a balada era de Beethoven, né? Por Elise. Aqueles movimentos iniciais do piano, muito bonitos. Bem, o autor, o McKeown, ele traz muitas citações. Alguns autores ele tem uma grande predileção. Por exemplo, por Peter Drucker. Não é um grande administrador, um homem que trouxe muito do que temos vivido na administração atual pelo mundo. Então ele cita várias passagens, ele cita outros autores também que corroboram com esses elementos. E ele diz assim, que hoje nós estamos despreparados, McKeown. Ele diz, estamos despreparados porque, como nunca antes, a preponderância das escolhas sobrepujou nosso poder de administrá-las. Perdemos a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é importante. Segundo os psicólogos, trata-se da fadiga decisória. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. Bom, isso é um dos pontos de problemas que o autor acha que temos vivenciado, ok? Primeiro, vocês podem anotar, ele considera que nesse momento nós temos opções demais, muitas opções, muitas delas disparatadas, muitas delas sem sentidos, e nem temos tempo de avaliar e de ver o que de fato tem a ver, gerando todo esse estresse, essa ansiedade imensa. Então ele diz que estamos despreparados, ok? Para esse tipo de coisas, porque não temos mais essa capacidade de filtro, como ele está colocando. Estou apenas falando o que o autor pensa. Depois vamos conversar com o que temos encontrado em consultório. Bem, aí em seguida ele diz que temos também um excesso muito grande de pressão social. É outro ponto que o autor considera gravíssimo nos nossos dias. Um grande excesso. A pressão social está imensa, imensa, e tem influenciado desde a nossa maneira de sentir, de pensar, a tecnologia, puxando de um lado, empurrando para outro. Ele diz que não é apenas, para o autor, não se trata só de uma sobrecarga de informações nesse momento, é uma sobrecarga de opiniões de todos os lados, muito grande, prós e contras, muito bem argumentados, e no meio da gritaria fica complicado. Outro ponto que o autor considera que tem acontecido e que tem propiciado muitos dos nossos problemas é essa ideia de que nesse momento cada um de nós pode ter tudo. Bom, isso ele acha um perigo, ok? Um perigo, um risco, essa ideia de que podemos ter tudo. A própria vida mostra que não, que nós não podemos. No entanto, para muitos jovens, para muitas pessoas da nossa época, elas olham para o horizonte por conta de tecnologia, de internet e tal, ficam com essa ideia. E o autor diz assim, ó, o resultado é gente estressada, que tenta encaixar mais atividades ainda numa vida já sobrecarregada. Isso cria ambientes corporativos em que se fala do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas onde se espera que os funcionários estejam à disposição no celular 24 horas por dia, 7 dias por semana, e leva a reuniões onde se discutem até 10 prioridades máximas. E para o autor, isso é um absurdo. Ele considera que quando se diz prioridade, ele diz, bom, prioridade é algo que é da primeiríssima ordem, né? O mais importante, e não 10 coisas, 20 coisas, isso não é prioridade, isso não tem sentido, não tem lógica, uma coisa dessas. Mas, segundo ele, nós nos habituamos a pensar assim, dessa forma. Mas em tudo isso, ele diz que é um risco bem grave, que é que muitas pessoas estão abrindo mão de fazer as escolhas, elas, e de assumir responsabilidade por isso. Elas estão permitindo que interesses de outros controlem a vida delas, tomem as decisões por elas. Ele dá muitos exemplos, e exemplos aqui, a obra é riquíssima em exemplos disso. E ele diz que a tentativa dele com essa obra é ajudar pessoas que passam por essas coisas. Bem, diante desse caos completo, o que o autor oferece? O que que o McKeown tem oferecido diante desse diagnóstico que ele fez? Inicialmente, por favor, observem como filósofos que trabalham na clínica, é provável que tenham encontrado parte disso que o autor coloca, mas é também muito provável que encontraram muitas outras coisas, não é? Há muitas pessoas que estão completamente fora disso que ele está dizendo aqui, mesmo trabalhando em ambientes corporativos, em empresas, empresas de informática, aprenderam a navegar, aprenderam a ser seletivos, aprenderam a lidar com isso. E são muitos, e é um número que aumenta cada vez mais com as novas gerações que já nascem dentro desses elementos. Nessa jornada de estudos que fizemos ao México, ao Tecnológico de Monterrey, que é uma das três mais importantes universidades em qualidade em sistemas de ensino da América Latina, houve um dia que eu fui com alguns professores, caminhei com eles e nós fomos até um centro de informática da universidade, um deles, no qual painéis imensos, coloridos, muitos computadores, jovens trabalhando. E aí um garoto veio nos explicar, né, o coordenador ali, o que era aquilo. E aí ele estava dizendo, olha, se nesse momento no México, o tema ali, ó, naquele gráfico, naquela curva ascendente que está ali, cor de rosa, azul, o tema mais falado é Evo Morales, ó, em tais lugares do México, é o que as mídias têm mostrado, ele chegou aqui, né, pediu asilo. Já em outra região é isso, aquilo. E aí uma das professoras disse que os jovens aprendem esses elementos com muita facilidade, mas a fundamentação disso, a compreensão profunda do que esses números querem dizer, isso eles aprendem exatamente na universidade. É uma das funções da universidade. Questionar isso, aprofundar isso. O que quer dizer tal número? O que quer dizer que em tal região se conversa mais sobre esse assunto? Não é? Isso quer dizer o quê? Que foi agendado naquele contexto? Que é uma necessidade que eles têm? Que é um elemento deslocado? Tudo isso é função da universidade. Então, cada vez mais, um número maior de pessoas começa a questionar e a encontrar respostas e alternativas, como o próprio McKeown, ao propor uma das importantes alternativas com o trabalho dele, né, com isso que ele chama de essencialismo, ou seja, ter esse processo de seletividade, menos e melhor. Okay? Bom, aí, entre o que ele oferece, entre o que o McKeown oferece, ele diz assim, vou colocar em pontos conforme está na obra. O primeiro ponto que ele diz que é muito importante em tudo isso é explorar. Ele dá o exemplo de uma pessoa que tem um armário e que ela precisa arrumar esse armário, as roupas. Então, ele começa a fazer, a propor assim, eu realmente gosto dessa peça de roupa, ela me deixa bem, eu uso essa roupa com frequência. Ele diz, olha, se a resposta para essas coisas for não, então essa roupa é candidata a ser eliminada. É isso que ele chama do ponto 1, explorar. Não é o mundo. Sempre observem questionando, sempre com argumentações derivadas que respingam para a epistemologia. É o modo como o autor faz, em grande parte do processo, que ele nos oferece. Então, quanto a explorar, ele escreveu o seguinte. Na vida pessoal ou profissional, o equivalente a separar as roupas é questionar. Qual dessas atividades ou iniciativas oferece a maior contribuição possível para a minha meta? Então, ele diz que questionar não é é um passo muito importante nessa, na exploração dessas coisas, e não ficar se atirando e correndo desesperado para lá e para cá. Segundo ponto, eliminar, descartar, ok? Usando raciocínio, usando seletividade, olha, isso eu não preciso, isso só me estressa, isso não faz parte daquilo que realmente é importante para a minha vida. Como terapeutas, os senhores podem estar anotando e também fazendo questões, não é? É possível algo tão cartesiano em nossas vidas? Será que é possível quanto a... Em que áreas isso é possível na nossa vida? Você explorar, perguntando, depois você eliminar. Será que é assim que funciona? Há tantas coisas relacionadas, às vezes, não é? Há certas coisas na nossa casa, na nossa vida, não são importantes para nós, queremos descartar, mas precisam ficar, porque estão relacionadas a outros elementos, e às vezes isso se torna muito intrincado. Bom, terceiro ponto que ele diz é executar. Né? Ele diz que executar significa, quando ele exemplifica pelo armário de uma pessoa, né? No caso de um armário que você tem no seu quarto, ele diz que você tem que criar uma rotina para isso. Okay? Uma rotina para manter arrumado isso aí. Separa as coisas que não tem, bota numa sacola, depois joga fora. Assim pensa o autor. Executar, ele diz assim, ó, em outras palavras, depois de verificar quais atividades e iniciativas você deve manter, aquelas que lhe permitem dar seu nível máximo de contribuição, é preciso ter um sistema que requeira o mínimo possível de trabalho para que você consiga pôr as suas intenções em prática. Ou seja, executar isso aí. Ele encerra esses elementos dizendo, então vejam, explorar, eliminar, executar. Okay? Explorar, eu preciso realmente disso. Eliminar, não preciso, vai fora. Não é executar, manter a ordem dessas coisas. Então, e ele explica, amarrando tudo, algumas páginas depois, definições. Ele diz, o essencialismo consiste em criar um sistema para cuidar do armário da vida. Não se trata de um processo que realizamos uma vez por ano, uma vez por mês ou por semana. É a disciplina que aplicamos toda vez que precisamos tomar uma decisão e devemos escolher entre dizer sim ou recusar educadamente. Bom, antes de prosseguir, vou fazer apenas um breve reparo e vou abrir os microfones aqui para que os senhores possam interagir com reflexões, considerações sobre esses elementos. Vejam, isso que o McKeown está nos colocando provavelmente tem uma grande serventia para muitas pessoas que se pautam por argumentação derivada, esquema resolutivo, não é? Aquelas pessoas que, pela racionalidade, fortemente sabem separar ou têm uma propensão para isso, para organizar, para selecionar e que já encaminham suas vidas por aí. Assim também é provável que milhões de pessoas não consigam fazer desta forma. Elas não fazem por esses movimentos. Alguns fazem por em direção às sensações, ou seja, por percepcionar, não é? Outros fazem por elementos afetivos, outros fazem por elementos axiológicos, e aí, né, o horizonte é amplo. Mas para aqueles que têm uma abertura existencial para fatores da racionalidade que dizem respeito ao que o autor propõe, temos aí uma alternativa interessante de conversação. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar. Bom, prosseguindo o nosso trabalho, agradeço as colaborações, somente fazem enriquecer todo o conteúdo aqui que a gente está trabalhando. Bem, considerem, por favor, um dos colegas colocou que uma pessoa que para, que pondera, não vai entrar nessa correria, não vai fazer isso. Eu pergunto, será que muitas vezes não? Consideremos as nossas vidas. Olha, aqui nós temos colegas das mais diferentes áreas, medicina, psicologia, filosofia. Vocês são pessoas ponderadas, pedagogia, pessoas que pensam que, não é, pela convivência que temos. No entanto, não houve períodos na vida dos senhores que, mesmo ponderando, pensando, vocês estiveram no meio do olho do furacão, correndo, angustiados, ansiosos, tendo que resolver coisas e, às vezes, mesmo sabendo que havia a escolha de parar, de fazer outros elementos. Há muitas explicações para isso. Uma delas, por exemplo, é que por mais que você utilize um esquema resolutivo, uma argumentação derivada, que você saiba que é necessário ter ponderação, ter paz, ter discernimento, por vezes outras questões de ordem afetiva, por exemplo, de ordem existencial, de ordem familiar, entram nesse bojo acelerando. Ainda que a sua racionalidade pise no freio, cadencie os movimentos, por vezes seu coração ou outra coisa em você, suas sensações, não querem saber disso, não. E elas aceleram, gerando um contraste, gerando um sistema de forças difícil de modular. Por vezes isso acontece. E olhe que às vezes isso se expande por muitos anos na vida de uma pessoa. Um outro elemento que podemos aprofundar aqui também é: será que temos conhecimento suficiente num ponto das nossas vidas para perguntar, fazer esses movimentos que o autor nos pede e encaminhar a vida para outras direções mais pacíficas? Vejam, por vezes, do ponto de vista do trabalho, a pessoa consegue isso. Lá no tópico 1, como o mundo parece. Então ela chega ao trabalho, cadencia, organiza, arruma, ok. Mas do ponto de vista familiar, às vezes ela não consegue. Às vezes tenho que cuidar de uma mãe muito idosa, que tem problemas muito graves de saúde, toda hora precisa ir ao hospital, ir, voltar. E isso não é nem pela organização, não. É pelo fator afetivo mesmo. A pessoa padece muito com isso e acelera e desacelera, gerando contrastes muito sérios. Então vejam, por vezes isso pode funcionar numa área da vida, mas outras áreas que às vezes para a pessoa, e ela nem sabe disso, são tão mais intensas que acabam respingando para isso. E ela, nesse bojo de coisas acontecendo, às vezes a pessoa vai atribuir até uma quinta coisa que nada tem a ver com tudo isso. É o tumulto na vida dela. Uma outra colocação que foi feita é que é importante fazer yoga, é importante meditar, é importante serenar o espírito, o pensamento. Ok, isso é importante para muitas pessoas, não para todas. Lembrem que vocês estudam filosofia clínica. Para muitas pessoas, o equilíbrio, a paz de espírito, a serenidade é uma verdadeira praga. Isso é a verdadeira doença. Elas não querem isso, até sabem onde encontrar, até já viveram isso, mas não é bom para elas, elas não gostam. Elas querem agitação, querem montanha-russa. Elas não são mais certas ou mais erradas do que aquele que procura o pacifismo, a meditação, a yoga, não, são outros posicionamentos, não é? Hoje muitos colegas já compreendem filosofia clínica, que não se fala mais em doença, em patologia, mas acham difícil compreender que quando se diz o caminho é pelo equilíbrio, pela serenidade, ao fazer essa indicação eles recuam para as mesmas bases anteriores, de patologia, normalidade, doença. Só estão dando outros nomes. Porque se para nós, se para quem atendemos, a serenidade é importante, por favor, considerem. Para outros, não, ela não é. Para outros, ela diz respeito a outras coisas, não é? Bem, Este autor nos ajuda a pensar tudo isso, nos ajuda a aprofundar elementos muito importantes. Ele, algumas páginas depois, ele diz que o essencialismo tem quatro partes. Vamos ver essas quatro partes, ok? Então ele diz assim, a primeira parte descreve a mentalidade básica do essencialista. As outras três transformam essa mentalidade num processo sistemático de busca disciplinada por menos, que pode ser usado em qualquer situação. Vamos ver então um apanhado geral dessas partes que o autor nos convida a refletir. Essência. Qual é a mentalidade básica do essencialista? Então ele diz que dentro disso, desse primeiro ponto, lembra, ele dividiu em quatro partes, estamos vendo agora o primeiro ponto, que diz respeito à mentalidade básica. Qual é ela? Ele divide em três realidades. Ele diz, existem três realidades sem as quais o pensamento essencialista não seria pertinente nem possível. Vamos ver então que três partes são essas. Primeira, a escolha individual. Ele diz que nós podemos escolher onde aplicar nosso tempo e a nossa energia. 2, a prevalência do ruído. Ele diz, quase tudo é ruído, pouquíssimas coisas têm valor excepcional. E 3, a realidade de perder para ganhar. Ele diz, não podemos ter tudo, nem fazer tudo. Então é isso que ele fala com a realidade de perder para ganhar. Exemplo, a pessoa diz, ah, não vou poder ir à praia, não vou poder jogar boliche, não vou poder fazer isso, mas vou poder ler um bom livro neste feriado. Ah, ok, perdeu um monte de coisas, mas ganhou por saber perder todas essas coisas. Se fosse para a praia, para ir ao boliche, para ir à praia, para ler, para brincar com os amigos, acabaria não fazendo nada e voltando estressado para a cidade. É assim que o autor vai fundamentar essa realidade de perder para ganhar. Muito bem. Então, ele vai aprofundar esses elementos, não é? Os passos que ele colocou há pouco, que é explorar, eliminar, executar. Ele passa a discorrer agora sobre, depois de explicar a mentalidade do essencialismo, como vocês viram, eu vou repetir essa mentalidade, tá? Essa mentalidade é importante para esses passos que são explorar, eliminar e executar. Primeiro é a nossa escolha individual, que a gente pode escolher. Segundo, que ele falou, é a prevalência do ruído. Ele disse que tem barulho por todo lado, mas que pouquíssimas coisas nessa barulheira toda, de fato, tem um valor excepcional para a pessoa. Você vai para um final de semana em Búzios, em Paraty, e aí quem convidou você diz, olha, nós vamos dançar, depois nós vamos para a praia, depois nós vamos ao mercado e vamos pegar algumas coisas para fazer um jantar e tal. Nossa, é muita contaminação para um final de semana. Calma. Não é? Ele diz, olha, em toda essa barulheira, esse ruído todo, tem poucas coisas aí que têm valor excepcional para a pessoa. Talvez apenas ir ficar na rede, repousando em Paraty, não é? Apreciando a brisa, o som do mar. Pronto, já é isso que tem valor para a pessoa. Então, faça isso, não é? E não todo o resto, querendo abraçar o mundo. E terceiro, a realidade de perder para ganhar, que é exatamente isso aí, não é? Deixe perder um monte de coisas para ganhar o que realmente importa. Bom, aí agora ele vai aprofundar aqueles três passos, explorar, eliminar, executar. Então, primeiro o autor nos diz que explorar é um paradoxo, não é? Um paradoxo no essencialismo. Porque, vejam, o essencialismo não é exatamente menos para você ter mais, é um dos lemas do essencialismo que o Maquion nos coloca. Ele diz, vamos ter menos para sim ter mais. No entanto, quando ele diz vamos explorar, vamos refletir, vamos procurar, vamos examinar tudo aí que está aí para a gente poder ter menos, ora, isso não é exatamente fazer mais? Quer dizer, ele coloca que existe então esse paradoxo, sim, não é? Porque os essencialistas, ele diz, vão examinar mais opções do que aqueles que não são essencialistas. Aqueles que não são, segundo o autor, se entregam a tudo, querem fazer tudo, querem abraçar tudo. Ele diz que não é por aí, que é preciso analisar e ver o que que você vai, dentro dessa análise, o que tem a ver com você de fato, não é? É isso que ele fala em explorar. E ele explica assim, ó, enquanto os não essencialistas se comprometem com tudo, ou quase tudo, sem examinar nada, aqueles que compreenderam o essencialismo exploram e avaliam sistematicamente um grande conjunto de alternativas antes de se comprometer com algumas delas. Como se concentram e vão, contudo, em uma ideia ou atividade por vez, eles exploram deliberadamente mais possibilidades no começo, para se assegurar de que escolherão a melhor depois. O McKeown utiliza algo que são os diagramas de Venn, em teoria, os famosos círculos, que nós utilizamos muito em filosofia clínica, para vocês, quem for depois ler na íntegra o livro, o que é sempre uma recomendação nas nossas aulas, ler a obra na íntegra, então já vai encontrar elementos aqui que são familiares, né? Ele diz que nesse processo inicial de explorar, há três perguntas que são muito oportunas. Se quiserem anotar, três perguntas, ok? Quando fazemos uma busca mais profunda, mais avançada nas coisas. Olhem quais são as três perguntas. Primeira, o que me inspira profundamente? Vamos supor, para você é a música que te inspira profundamente? Tal qual Platão colocava a música acima de tudo, inclusive da própria filosofia? É isso que te inspira? Ok? Essa é a pergunta 1. 2. Qual o meu talento especial? Bom, o teu talento especial é para ouvir música, é para tocar música, é para acompanhar música. Qual é o teu talento especial? E 3. O que atende a uma necessidade importante do mundo? Ok? O autor não ignora que às vezes uma pergunta não estará em consonância com a outra. Não é? E arrumar isso é um dos critérios que podem ter grande relevância. Sabe? E ele diz que os essencialistas passam um tempo importante explorando as coisas, escutando, questionando, ponderando. Vejam, sempre esquemas resolutivos, argumentações derivadas com um pouco de epistemologia. Basicamente é o que encontramos aqui. Ele diz que isso não é um fim em si mesmo, ok? Que isso é algo para poder chegar além disso. Bem, segundo passo, após explorar, fazer esses levantamentos, essas questões, ele diz, agora vamos para o passo eliminar. Não é? Já viu então o que tem a ver com você? Já viu qual é o seu talento especial? Já viu como você pode colaborar com o mundo dentro disso, no qual você está inserido? Aí ele diz, bom, vamos eliminar agora. Ou seja, eliminar é excluir as muitas e muitas coisas que são triviais. Ele disse assim, para o autor, eu vou ler o que ele fala. Muitos dizem sim, porque estão ansiosos para agradar e para contribuir. Mas o segredo da contribuição máxima talvez seja dizer não. Como explicou Peter Drucker, as pessoas são competentes porque dizem não, porque dizem isso não é para mim. Eliminar, fecha aspas, eliminar o que não é essencial significa dizer não a alguém, muitas vezes, e também ir contra as expectativas sociais. Para fazer isso direito, é preciso coragem e delicadeza. Olhem, eu grifei essa parte aqui porque muitas vezes no consultório, muitas pessoas quando vão aprender o que tem o direito a dizer não quero, não consigo, não posso, não vou, elas acham que isso tem que ser dito com força, com brutalidade, com uma certa grosseria. E você pode dizer que não vou, não quero, não faço, não posso, não consigo, com delicadeza, por que não? Onde está o impedimento? Onde está o fator que leva a coragem de dizer isso? Não é a excluir a delicadeza, a gentileza, o amor. Não. Você pode dizer tudo isso com amor. E claro, muitas vezes não é, dependendo do que está acontecendo. E aí o autor prossegue nos dizendo: o essencialismo não exige apenas disciplina mental, mas disciplina emocional, necessária para não ceder a uma pressão social. Na respectiva seção do livro abordaremos essa dinâmica difícil. E de fato, ele mostra como às vezes é tão complicado, não é, conciliar esses termos. Então ele prossegue nessa parte de eliminar, colocando uma das máximas do essencialismo, que é a seguinte: como é preciso perder para ganhar, não podemos deixar de abrir mão de certas coisas. A verdadeira questão não é como fazer tudo, é quem escolherá o que faremos ou não faremos. Lembre-se, quando abandonamos nosso direito de escolher, os outros escolhem por nós. Portanto, podemos escolher deliberadamente o que não fazer e deixar que nos levem para direções que não, ou deixar que nos levem para direções que não queremos seguir. Não é tarefa simples às vezes, não é? Vocês sabem, mas como ele falou no início do livro, é preciso ter coragem, sim, não é? E é preciso fazer, o próprio autor nos coloca, escolhas por vezes difíceis, muito difíceis. Ele não ignora que muitas vezes isso vai acarretar grande dificuldade e pode inserir aí o erro, o engano, a responsabilidade por isso, não é? Entre outras coisas. Bem, depois ele vai colocar o que segue. Vejam, então vimos o explorar, não é? Agora vimos o eliminar, como você vai fazer essa eliminação. E por último, a manutenção, a execução disso, vai manter isso em ordem. Como se faz? Vamos ver o terceiro passo. Executar, remover obstáculos para que a execução quase não exija esforço. O autor escreve: qualquer que seja a meta, terminar um projeto no trabalho, chegar à próxima etapa da carreira ou planejar a festa de aniversário do marido ou da esposa, tendemos a pensar no processo de execução como algo difícil, cheio de atrito, algo que é preciso forçar para fazer acontecer. Mas a abordagem do essencialista é diferente. Em vez de forçar a execução, os essencialistas investem o tempo que pouparam para criar um sistema que remova obstáculos e torne a execução o mais fácil possível. Bem, essa argumentação ela é muito interessante que o autor coloca. Vejam, se você lá no início, diante da correria, da febre, da atitude febril diante da vida, parou, ponderou, pesquisou, perguntou o que que tem a ver comigo, né, o que que é importante de fato, o que que é essencial, etc. Se você fez isso que ele chama de explorar, em seguida eliminou, disse, não, isso aqui eu não quero, não vou, só vai me atrapalhar, deixa para lá, tal. Quando você chega nessa etapa do executar, é muito mais fácil. Okay? Porque você já fez as etapas anteriores, não é? Já, já, já é bem diferente aqui quando você chega nessa etapa do executar. O autor nos diz, estes três elementos, explorar, eliminar, executar, não são fenômenos separados, mas um processo cíclico. E quando o aplicamos constantemente, vamos colhendo benefícios cada vez maiores. Como diz a citação atribuída a Victor Hugo, dramaturgo e romancista francês, nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou, pois a hora deste princípio, menos, porém melhor, chegou. Essa ideia do menos, porém melhor, chegou, de fato, em muitos lugares do mundo, é uma ideia que se aproxima muito dos mecanismos ecológicos. Em muitas áreas do conhecimento humano, por exemplo, a área da biologia, a área da agronomia, a área da medicina e outras áreas, se sabe que o nosso planeta ele tem um limite físico, que nós temos recursos naturais que estão já em fase avançada, caminhando para a extinção, né, como níquel, ouro e outros. Então, é uma ideia, quando se fala menos, porém melhor, que entra em sintonia com o que muitas pessoas pelo mundo neste momento sentem, vivenciam. Mas, filosoficamente, há que se perguntar, essa ideia, menos, porém melhor, é uma ideia de fato a ser defendida filosoficamente? Esse é um caminho filosófico, ou esse é uma ou esta é uma das respostas importantes para uma época de desperdício, para uma época de irresponsabilidade com recursos naturais, não é? Recursos hídricos e tantos outros. Seja como for, é uma alternativa que tem sua relevância, né, nos nossos dias, num planeta com tantos bilhões de seres humanos, e que vocês sabem todos os problemas aí ambientais que temos vivido. É uma ideia que vem bem a um tempo como o nosso, né, de poupar energia, de cuidar os elementos que são renováveis, os que não são, né, da seletividade, da reciclagem. É uma ideia que vem aos nossos dias. Mas, por favor, lembrem, filosoficamente há muitas interrogações aqui, ok? Há muitos contextos para os quais essa ideia menos, porém melhor, não vai se aplicar. Por vezes, seu coração transborda de amor por algo, por alguém, e se você falar menos, né, modere isso, você diz, não, nesse caso eu preciso extravasar minha alegria, eu preciso de mais para ser melhor quanto a esse sentimento que eu sinto. Isso acontece às vezes na fé que você tem, isso acontece no amor, isso acontece às vezes em várias áreas da vida. Então, há que se colocar isso dentro das prerrogativas filosóficas e as ponderações filosóficas, não é? Senão fica uma máxima descontextualizada dos segmentos existenciais. Ainda que muito coerente com o que temos vivido na nossa época. Eu vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões, aprofundamentos diante disso que vimos até aqui. Encaminhando então, após as considerações dos senhores, agora para a parte final do nosso trabalho, da nossa aula, eu estava ouvindo as considerações, os aprofundamentos que vocês fazem, e sim, nós temos esses elementos tão dilemáticos, não é? Quando trabalhamos questões assim, por exemplo, quando se fala em desperdício, ora, se você considerar a fome que há em vários lugares do mundo hoje, não é? A miséria, isso é um desperdício. Essa falta é um desperdício. Também pode ser lida como um desperdício essa falta. Isso é um desperdício de vida. Isso é um desperdício de alegria. Isso é um desperdício de fé. Isso é um desperdício de alteridade. Isso é um desperdício da vida em si mesma que se esvai. Não é? E, no entanto, quando, dependendo da balança que vai pesar e medir, alguns vão colocar, eis uma falta, e pode ser visto como um excesso, pode ser visto como um desperdício. Essa ausência, esse silêncio de dor, que vai passar para muitos como um silêncio de fato e uma ausência, pode ser um barulho imenso. Esse silêncio, essa negligência, grita como um maltrato, fala muito alto como um esquecimento daqueles que precisam, enquanto outros têm esses elementos e poderiam partilhar, não é? Minimizando esse excesso de fragilidade diante de certas coisas, esse barulho imenso que esse silêncio causa, que esse esquecimento causa. Então, quando filosoficamente vamos considerar esses fatores dentro da proposta do autor, nós temos outras disposições que, por vezes, podem inverter completamente o sentido e a prerrogativa dessas coisas. Quando isso será assim? De que forma isso será assim? Quais os encaminhamentos? Isso é a nossa função como filósofos, não é? Verificarmos. É um texto que nos ajuda nessas considerações. Não é? A gente pode observar quando na clínica muitas pessoas caminham por isso. Alguns colocarão, por exemplo, utilizarão o essencialismo e farão todos esses passos que o autor coloca de uma maneira producente, bem, e ele considera as objeções tal, e alguns utilizarão esse explorar, observarão, se perguntarão das coisas, eliminarão várias daquelas que não têm a ver com eles, manterão essa ordem e farão isso porque em suas almas estão flageladas e encontram nesta maneira de ser no mundo uma maneira de manter sua miséria, seu padecimento, se colocando dentro de balizas como grades de prisões. Você chegará às vezes ao mundo dessas pessoas e encontrará que elas perguntam sobre tudo, que elas eliminam qualquer coisa que elas consideram excesso e desnecessário, que elas mantêm essa ordem, e tudo isso dentro de um calvário sem fim, numa armadilha conceitual. Ou seja, não se trata de uma recomendação, faça assim e você vai acabar com os excessos, com os barulhos, etc. Não. Mas isso dentro de uma base categorial, isso dentro de um processo historiográfico, dentro de uma estrutura de pensamento em conversação com outras, não é? Aí sim teremos o sentido e, de fato, em muitos casos isso será recomendável, como em muitos casos a recomendação será, por favor, nem chegue perto de algo como o essencialismo, e não só quanto ao essencialismo. Não é? Quando falamos de filosofia clínica, ela não é uma panaceia, ela não é indicada para todas as coisas. Não é? Muitas pessoas, a recomendação é não faça, não vá fazer filosofia clínica, vá fazer outras coisas. Há muitas áreas bonitas além dela, não é? Há áreas lindas na psicologia, na psiquiatria, muitas outras áreas. Para alguns, dependendo dos caminhos existenciais, sim, ela é indicada, mas, como qualquer outra coisa, não é um elemento geral, não. Com isso, chegamos hoje ao final do nosso trabalho. Conversamos hoje com mais uma forma de pensamento, essencialismo, que tem auxiliado muitas pessoas, né? Olhem, como encerramento, eu gostaria de ler para vocês esse trecho, que eu acho de uma beleza muito profunda para os nossos dias. Ela traz reflexões filosóficas. Olha o que ele diz. O McKeown, nessa parte, ele diz assim: o que aconteceria se as escolas eliminassem os deveres de casa comuns e os substituíssem por projetos importantes que fizessem diferença na comunidade? E se todos os alunos tivessem tempo para pensar na contribuição máxima que poderiam dar ao próprio futuro, de modo que, quando terminassem o ensino médio, não estivessem apenas começando a corrida para lugar nenhum? E se as empresas eliminassem as reuniões inúteis, e as substituíssem por uma oportunidade para as pessoas pensarem e trabalharem nos projetos mais importantes, e se os funcionários resistissem às séries de e-mails que só desperdiçam tempo, os projetos sem relevância e as reuniões improdutivas para se concentrar em oferecer seu nível máximo de contribuição às empresas e à própria carreira? E se a sociedade parasse de nos dizer para comprar mais, 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 e nos permitisse pensar, respirar mais? E se nos estimulasse a rejeitar o comportamento que nos impele a fazer o que detestamos, para comprar o que não precisamos, com dinheiro que não temos, a fim de impressionar pessoas de quem nem gostamos? E se deixássemos de exaltar tanto o valor de ter mais e de menosprezar o valor de ter menos? E se ninguém mais achasse que estar ocupado é ser importante? E se, em vez disso, comemorássemos o tempo que passamos escutando, refletindo, meditando e aproveitando a vida com as pessoas que mais importam para nós? E se o mundo inteiro trocasse a busca indisciplinada por mais pela busca disciplinada por menos, porém melhor? E ele então diz que ele imagina que um dia as pessoas, as crianças, as mães, os pais, os executivos, os líderes terão inteligência, conhecimento para viver algo dessa natureza. Uma das páginas muito bonitas, entre tantas outras, que esse jovem autor, um jovem pensador, quando nos deparamos com jovens assim, propondo alternativas bonitas e promissoras, como a brisa sorri nos horizontes, não é? Quero agradecer, vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões finais sobre o que vimos hoje aqui.